Portanto, vimos aí, senador Lindenberg, com uma...
E vou ter que sair, senador Teomar.
Tá bom, com uma exposição...
Infelizmente, a Comissão de Relações Exteriores...
Que contribuiu bastante, é um ponto de vista de um senador jovem, de uma cidade que vive hoje a dor, a presença do crime de forma muito forte, que é o Rio de Janeiro, e coloca, vamos ouvir agora, a representante do Piauí, essa senadora maravilhosa, mãe, que tem todo o compromisso, senadora Regina Souza.
Bom dia, cumprimentar todas as entidades presentes, o senador Teomar, o presidente, os senadores presentes. Eu acho que nós temos no país quase que um vício, assim, de na hora que tem um problema evidente, a saída é elaborar uma lei ou modificar alguma existente. Agora, o cumprimento delas, ninguém se preocupa. Não é? Então, porque nós temos lei, não é verdade que não tenha punição para o adolescente. Nós temos lei, temos o estatuto, o menino pode ficar 3 anos interno, mais 3 em semi-liberdade, mas tem, quer dizer, tem uma sequência de ações que podem ser feitas. Agora, a verdade é que o Estado brasileiro é incompetente para cuidar de criança e adolescente. Eu falo com conhecimento de causa, assim, dos dois lados, eu fui militante do Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, nos anos 80, e depois eu fui secretária de Estado, né, no Piauí, e via essa questão, apesar de ser secretária de administração, mas eu me envolvia muito por conta da minha origem, eu me envolvia muito com o social, e a gente percebe isso claramente, não tem instrumentos eficazes. Né? Ela não, o Estado não dá conta dos presídios, né, do sistema carcerário também. Então, o que a gente vê nesse clamor da população é exatamente essa falta desse controle, dessa fiscalização. Então, para a população, é prender, né, se ver livre do menino. Né? E a gente percebe também que tem setores da sociedade que sabem cuidar melhor que o Estado, que precisam só de parcerias, e aí eu falo de entidades também, porque eu acompanho, conheço, convivi quando secretária. Nós temos entidades que, lá no Piauí, nós temos uma entidade, chama-se Movimento pela Paz na Periferia. É premiada, inclusive, internacionalmente, mas ela está correndo o risco de fechar. Ela consegue trabalhar com adolescente, ela tem vários programas, entre eles a questão da informática e a meta reciclagem, reciclar computadores. Eles funcionam até a meia-noite, porque tem sempre gente querendo fazer. E é sempre gente da periferia que vem de bicicleta, que vem a pé para fazer o curso de informática, para participar do curso de meta reciclagem. E são pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles conseguem juntar, por exemplo, lá no Piauí tem uma história, não sei se em outros lugares tem, das gangues, né? Gangue de um bairro, um grupo de adolescentes de um bairro contra... Se encontrar o grupo do outro bairro, eles se matam. Mas ele consegue botar 2, 3, entre aspas, gangues para ver um filme e depois comentar esse filme. Ele chama Cine Periferia, no carro, né, uma van. Então, quer dizer, ações simples que eles são, que essa entidade é capaz de fazer, mas ela está carente da parceria do Estado, né, que prefere ter umas estruturas falidas, superestrutura, mas que não... Bota gente lá que nunca trabalhou essa questão, que nunca lidou com isso, aí tem medo dos meninos quando chega perto. Então, é simplesmente uma inversão que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que valorizar esses entes. Agora, a campanha está forte, apesar de ter melhorado aqui na internet, né, mas a gente sabe que a campanha é forte pelo clamor popular. E se a gente não tiver pessoas, por isso que a CNBB vai falar ainda, porque acho que tem a igreja, principalmente a igreja católica, tem um poder mobilizador muito grande que precisa entrar nessa campanha de ser contra a maioridade penal. Senão ela passa, né, porque não adianta alegar a constitucionalidade, porque tanta coisa que se alega a inconstitucionalidade e acontece, né, o guardião da Constituição não se manifesta. Os próprios parlamentares deveriam ser os guardiões, mas apresentam projeto de lei com esse conteúdo. Então, acho que a gente precisa apostar na mobilização, né, de mexer com a sociedade, ver as entidades da sociedade que são contra e fazer uma grande campanha para que no Senado, porque eu acho que na Câmara, pelo ritmo que tem a Câmara, bota tudo muito rápido, né? Você viu aí o processo de terceirização. É atropelando mesmo. Eu assisti ontem à noite e vi o que, que é uma votação no Senado. Tem mais discussão, tem mais acordo, tem mais... Mas lá... Então, acho que lá não tem muito como frear mais. Acho que tem que trabalhar agora o Senado, né, e essas entidades têm que vir para cima dos parlamentares para poder ver se consegue ainda mudar alguma coisa ou rejeitar, aliás, o projeto, que é o que todo mundo que compreende o assunto
eu vou falar com ele.
Quer. Então, era isso que eu queria deixar como contribuição. Obrigada.
Senador Gino, muito obrigado. Vossa Excelência contribuiu, sem nenhuma dúvida. Ele está contribuindo. Eu queria antes de passar a palavra ao doutor André, que vai responder, se habilitou a responder a pergunta do senador Cristóvão, eu queria só destacar, senador Cristóvão, que essas duas mesas que nós convidamos hoje para esse fórum de debate, elas foram baseadas naquelas pessoas que estão habilitadas, que têm convivência, que têm conhecimento técnico. Realmente foi por esse ângulo. Então, não houve assim uma escolha quem é contra ou quem é a favor, não. Nós fomos buscar quem realmente conhece do assunto, quem pode trazer informação verdadeira, uma informação sem animosidade do cunho político ou de uma dor de um ente querido perdido, dessa ordem, né? Então, trouxemos, por exemplo, o André, que é presidente da Associação de Juízes para a Democracia, a Marisa, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a Angélica, presidente do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, a Bruna, defensora pública de São Paulo, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Infância e Juventude, representante da Associação Nacional Defensores Públicos, a Esté, vice-presidente do Conselho Federal de Serviços Sociais, o Felipe, secretário executivo do Conselho Nacional de Política de Promoção e Igualdade Racial, o Pedro Paulo, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciana Loureiro, procuradora regional do Direito do Cidadão do Distrito Federal, Ariel de Castro, representante da ONG Internacional Aldeias Infantes, SOS, e Ângela Guimarães, secretária nacional da Juventude, adjunto e presidente do Conselho Nacional da Juventude. Mas Vossa Excelência será ouvida e nós vamos fazer outros convites, e esse debate agora que está se iniciando, e naturalmente também vamos trazer aqui aquelas pessoas que têm um posicionamento bem paroquial, né, de uma dor de um querido, para dizer e mostrar que essa é a verdadeira intenção dessa casa, levar o verdadeiro esclarecimento, aí sem nenhuma uma influência de poder econômico, externa, ou mesmo de um pano de fundo, que aqui foi bem colocado, a forma como está acontecendo na Câmara Federal, parece que há uma pressa, um sentimento lá dentro de querer estar andando com a voz da população. Me parece que já há uma campanha antecipada de presidentes, de possíveis nomes para presidente, enfim, essas coisas que às vezes é pano de fundo. Então, o André vai fazer uma exposição rápida ao senador Cristóvão, em seguida a gente já faz a composição da segunda mesa.
Senador, obrigado pelas palavras. Fico feliz em ouvi-las, assim como também fico feliz em ouvir as palavras da senadora Gina, do senador Lindenberg, inclusive na CPI, que tem várias pautas conjuntas com as pautas da Associação Juízes para a Democracia, como a questão da guerra contra as drogas, do extermínio dos pobres e negros. Mas, muito bem, vamos responder a pergunta. E eu vou responder apenas a uma pergunta, senador. Uma pergunta apenas, né? Porque a minha resposta é não. Não é possível abrir exceção. Muito se falou aqui da ineficácia da redução da maioridade, em termos práticos até mesmo, né? No sentido de que vai aumentar a violência. Todos nós, no final, falamos disso, né? E falamos também um pouco, e eu acho necessário, nesse momento também, é preciso se prender um pouco à forma. Afinal de contas, aqui é ou não é um Estado de Direito, né? Estamos ou não estamos numa democracia. E a maioridade penal aos 18 anos é cláusula pétrea e ponto, né? Sem exceção. Eu me formei em Direito em 1996, sou juiz desde 1998. E, pessoalmente, senador, eu estou cansado de, eu já usei a expressão na minha exposição, de malabarismos hermenêuticos para se não se cumprir direitos. A expressão malabarismo hermenêutico é do Gabriel García Márquez, nos 100 anos de solidão, né, que é a expressão que ele usa para quando as empresas multinacionais de Macondo se livram, né, dos acidentes de trabalho, das mortes dos trabalhadores, da exploração daquele povo latino-americano, que é o nosso povo, que é a nossa realidade tão parecida. Né. Eu realmente estou cansado desses malabarismos hermenêuticos, do que, olha, 18 anos não é cláusula pétrea, cláusula pétrea é maioridade penal. Né. Não podemos abrir exceção. Essa é uma casa que faz normas, normas gerais, normas abstratas. E é possível, sim, lógico, não vamos ser cegos, que essas normas gerais, essas normas abstratas, por vezes, causam situações individuais injustas. Mas essas situações individuais, por serem excepcionais, não podem ser regradas pelas normas. Há casos, lógico, de patológicos, de menores que aparentemente, né, numa análise mais superficial, não tem solução, o que, que fazer com esse jovem? Né? Olha, aí nesse caso me parece que não é tarefa, né, sem querer, desculpa a expressão, passar a bola, né, mas parece que não é tarefa do legislativo, deste poder legislativo, de traçar normas gerais e abstratas. É tarefa ainda do Estado brasileiro, mas da administração pública, do poder executivo, nas políticas públicas de educação, nas políticas públicas de saúde, inclusive de saúde mental, né? Já que há casos realmente de patologias de menores aparentemente irrecuperáveis. Portanto, é não.
Bom, então agora vamos fazer a Angélica quer fazer um minutinho, né, Angélica? Ela é a presidente da...
Respondendo... Fernanda se debruçou muito sobre esse tema, né? Fez uma reflexão profunda sobre ele. E se a gente se basear no princípio que deve estar orientando a privação de liberdade dos nossos adolescentes, nós temos que focar no princípio da excepcionalidade e no princípio da brevidade. Então, está havendo uma inversão. Hoje, muitas vezes, os meninos estão cumprindo essas medidas de privação de liberdade por atos infracionais em que eles não deveriam estar cumprindo. Então, se nós, como disse a senadora aqui presente, se nós cumpríssemos exatamente a lei como é, quem deveria estar cumprindo medida de privação de liberdade eram esses jovens que cometem esses atos mais gravosos. E não aqueles, como nós dissemos anteriormente, que estão relacionados ao tráfico de drogas, com crimes menos lesivos e que estão dentro do sistema. Então, há um equívoco nessa aplicação e a gente precisa se debruçar e amadurecer as nossas posições em relação a isso. Mas eu não podia deixar de lembrar que, ano passado, tramitou a PEC 33 aqui no Senado. Né? E ela teve... que tratava exatamente... que é uma PEC do senador Aloysio Nunes, né? E que trata exatamente desse tema. E essa PEC, ela recebeu parecer contrário e foi derrotada. Ela foi derrotada na CCJ, em 2014. Então, eu acredito que o Senado já avançou nessa discussão, já apreciou essa matéria, embora exista um requerimento de levar essa discussão da PEC para o plenário do Senado, eu acho que é exatamente isso, senador, que nós temos que amadurecer, continuar dialogando para nos prepararmos também para esse momento. Então, muito obrigada e desculpe, assim, eu acho que...
Obrigado. Então, agora vamos fazer... Obrigado a todos, né, que fizeram essa primeira mesa. E vamos ouvir agora a segunda mesa, que é com Felipe da Silva, o Pedro Paulo Guerreiro de Medeiros, a Luciana Loureiro Oliveira, o Ariel de Castro Alves e a Ângela Guimarães. Bom, então, dando continuidade ao nosso trabalho, nessa segunda mesa, segunda rodada de debates, nós vamos começar... vai ser o Felipe, né? Depois o Pedro Paulo, depois a Luciana, depois o Ariel e depois a Ângela. Né? Então, com a palavra o Felipe, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial.
Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui o senador Teomário Mota, que preside os trabalhos dessa sessão, dessa audiência pública. Registrar aqui o nosso desejo de que o senador Paim volte rapidamente ao combate nessa casa, ele que é fundamental, tem sido fundamental numa característica muito peculiar do senador Paim, que se verificou em vários momentos na trajetória dessa casa, que é de construir consensos e unidades em temas difíceis. O senador tem essa característica e faz muita falta sempre que ele não está, então, desejar aqui uma rápida reabilitação ao senador Paulo Paim. E saudar as pessoas presentes, as entidades, os companheiros e companheiras de mesa, dizendo da importância, eu acho, dessa audiência para o fortalecimento do debate e o papel que essa casa tem, né? Como a secretária Angélica já destacou, essa casa ela conseguiu fazer, o que é muito difícil, mas essa casa conseguiu fazer um debate muito avançado sobre o tema da redução, rejeitou não só a PEC 33, mas todas as que estavam a ela apensadas na questão da constitucionalidade, portanto, a discussão sobre a inconstitucionalidade das medidas de redução da idade penal e seus derivados e todas as medidas que mexem, ainda que de maneira indireta, enviesada, na questão da redução da idade penal, foram debatidas e foram enfrentadas pela Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, o que revela que essa casa conseguiu criar um ambiente político em que as vozes foram ouvidas e, a meu juízo, foi feito um debate razoável e uma decisão acertada foi tomada. Então, acho que isso faz com que esse momento seja fértil no sentido de antecipar esse reexame que acontecerá diante da discussão que está acontecendo da PEC 171 na Câmara dos Deputados. Como já foi anunciado, eu falo aqui em nome do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão associado à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, um conselho consultivo, e que tem se debruçado ao longo dos anos da sua existência sobre esse tema, a partir daquilo que é a vocação, que é a atribuição do nosso conselho, que é de pensar as assimetrias raciais da sociedade brasileira e de que modo esse tema impacta na agenda das pessoas negras e da juventude negra de modo particular. E eu vou pensar rapidamente, vou tentar falar nos 10 minutos aqui, em dois pontos. Primeiro, eu acho que é importante voltar a esse tema e concordar com o que essa casa já disse, com a decisão que essa casa já constituiu na sua Comissão de Constituição e Justiça e que foi apresentada aqui pelos oradores que me antecederam, da inconstitucionalidade. Isso pode parecer um debate de forma, isso pode parecer um debate que quer fugir à discussão de mérito, mas não é. Efetivamente, não é. Porque o que é que distingue, e aí eu acho que o doutor André foi bastante feliz ao levantar esse aspecto, uma sociedade, um Estado democrático de direito de um outro? É a possibilidade de se regrar segundo um conjunto de normativas que estão hierarquizadas pela Constituição. Então, eu acho que o argumento constitucional ele é muito importante e a inconstitucionalidade ela tem que ser reafirmada. Mas, segundo dizer, que eu acho que nós precisamos nos dirigir aqui não somente aos nossos pares que são contrários à redução, mas se dirigir àquelas pessoas que têm posição favorável à redução, mas pensando nas posições, nas pessoas que são a favor da redução, também tentando fazer uma distinção ali. Tem uma parcela que acha que a saída é exterminar uma parcela da juventude que tenha cometido determinado delito. Com essa parcela, efetivamente, a nossa possibilidade de diálogo ela fica limitada. Porque, para nós, o princípio é que exterminar não é uma opção. Mas eu acho que tem gente de boa vontade, gente séria, gente que está impactado pela questão da violência, que, de boa fé, acredita que a redução é uma alternativa. Eu queria dialogar com essas pessoas. Eu acho que é importante dialogar com essas pessoas.